Fadista. A paixão pelo fado em entrevista. Com Odete Fernandes, à sexta-feira, entre as 23 e a meia-noite. Só na rádio que nos liga. Coração Fadista.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Alfa, apaixonados pelo fado. Eu sou Odete Fernandes e estamos de volta com mais uma edição do nosso querido programa Coração Fadista, nesta sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Ao meu lado está o maravilhoso Paulo Salgado. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Odete. Que bom estar aqui contigo.
Meu tão querido Paulo, é tão bom ter-te na nossa companhia à sexta-feira. E esta noite vai ser mais uma vez uma noite muito especial, onde vamos receber uma verdadeira joia. Estou a falar da maravilhosa Joana Pereira. Mas antes de darmos início à nossa conversa, vamos mergulhar na doçura da história do namorico da Rita.
Que é peixeira e o Chico que é pescador. Sabem todos que lá vão que a Rita gosta do Chico. Só o homem dela é que não consente no namorico. Quando ele passa por ela, ela sorri descarada. Porém o Chico à cautela não dá. Ela nem diz nada. Que a mãe dela quando calha não vê que o Chico se abaira. Por daca aquela palha faz tremer toda a ribeira. Namoram de manhãzinha e da forma mais diversa. Dois caixotes de sardinha são dois dedos de conversa. E há quem diga a boca cheia que ela sorri descarada. Porém o Chico à cautela não dá trela nem diz nada. Que a mãe dela quando calha ao ver que o Chico se abeira. Por dá cá aquela palha faz tremer toda a ribeira. Não ver que o Chico se abeira. Por da cá aquela palha faz tremer toda a ribeira.
Queridos ouvintes, acabamos de ouvir a grande Cátia Guerreiro com este lindo tema, o Namorico da Rita, aqui no Coração Fadista desta sexta-feira, dia 15 de março de 2024. E agora sim, chegou o momento de recebermos então a nossa convidada de honra desta noite, a querida, linda, encantadora Joana Pereira. Boa noite, Joana.
Boa noite, desde já obrigada pelo convite. Sinto-me muito lisonjeada por estar aqui convosco hoje.
O prazer é todo meu. Acabamos de ouvir, eu sei que ouviste a Cátia Guerreiro cantar o Namorico da Rita, uma escolha tua, uma escolha musical tua, querida Joana. Tu pediste para ouvirmos, portanto, este tema, faz parte também do teu alinhamento, não é? Portanto, cantas esse fado.
Exato. Eu acho que é impossível falar do fado para mim. Sem falar deste tema, porque foi o primeiro tema que eu cantei, o primeiro tema que eu tenho uma memória muito bonita de ser pequena, tinha 7 anos, e foi a primeira noite de fados que fui. O meu pai ia com bastante frequência às noites de fado, mesmo à grande noite de fado do Porto, ele ia sempre. E nessa noite, era uma noite de fados, como outra qualquer, tudo fazia prever, mas ele já mandava ensaiar, na verdade, a verdade é essa. ele cantava muitos fados e esse fado ele fazia-me cantá-lo e depois corrigia-me. Era uma coisa gira porque era uma dinâmica engraçada que tinha com ele. E que tenho ainda hoje, ele ouve um fado e diz-me, dá-me as notas dele, que eu aceito com todo o gosto, claro. E nessa noite, eu era pequena, tinha sete anos, eu acho que não tinha mais do que isso. E ele estava a cantar e depois chamou-me. Eu acho que ele nem quis dar muita preparação para eu não ficar nervosa e de facto não fiquei. Não fiquei. Fiquei depois mais tarde quando comecei a perceber o que isto era, o que é que isto significava e de facto aí já entrou um bocadinho mais a cabeça, não é? Mas aqueles nervosinhos começam a aparecer depois. Como criança ainda era tudo muito. Era tudo uma descoberta, era tudo muito, muito bom. E ainda é, claro.
Então era uma maneira de também te aproximar do teu pai. Então, segundo o que acabaste de dizer, já deu para perceber que és nortenha, não é? Uma mulher de norte, é isso?
Sim.
E filha de peixe, sabe nadar, que o teu pai era fadista, então.
Eu acho que ele ainda é.
Ainda é fadista.
O ser fadista. Acho que é mais até, eu acho que nasce connosco, mas nem é o cantar fado para mim que é ser fadista. Fadista somos todos os amantes de fado, todos que vivemos. Segundo o fado, há uma alma diferente, eu acho, no viver o fado. E pronto, e ele ainda é, e sim, era uma maneira de nos aproximar.
Ótimo, e assim, eu tenho a certeza absoluta que os ouvintes em casa, agora que já sabem que tu cantas desde os 7 anos, estão com muita vontade de ouvir cantar também e descobrir a voz de Joana Pereira a cantar fado. E esta noite só temos uma gravação para mostrar, portanto, para fazer, descobrir então aos nossos ouvintes, porque a razão, porque és a que começaste, portanto, há bem pouco tempo a tornar, portanto, a fazer com que o fado seja uma opção de carreira e não tens ainda nada gravado, mas conseguimos recuperar, graças à tua ajuda, uma pequena gravação de um lindo tema que é a prece. Será que podes comentar?
Sim. A prece surgiu na minha vida, isto para falar do fado em si, deste tema, surgiu, ou seja, eu acho que os fados vão surgindo conforme fazem mais sentido para nós e é muito difícil para mim, não sempre, não é? Ou seja, há coisas que eu vou cantar que não vivi forçosamente, mas aparece neste caso foi, pronto, fala um bocadinho desta vida de imigrante que começou há 6 anos, faz agora 6 anos e foi quando vim para cá que senti cada palavra que cantava e aprendi o fado e canto esse fado com muita dificuldade de não me emocionar, mas transborda, não é? Isso quando não conseguimos, é melhor cantar, é sempre melhor cantar.
Então vamos ouvir a Joana Pereira cantar a prece.
vez que eu morro entre grades, no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer.
Vossos corações, queridos ouvintes, a voz de Joana Pereira, que é a nossa convidada esta noite no Coração Fadista. Lindo, Joana, eu estou mesmo ansiosa por descobrir então mais temas cantados por ti. Aliás, eu já tive a sorte de te ouvir cantar ao vivo já ia dizer alguns meses, mas se calhar já foi no ano passado, não é? Portanto, numa festa.
Sim, sim.
Nosso querido amigo Pompeu Gomes. Foi naquela maré que nos conhecemos e, efetivamente, acabaste de mencionar, antes de ouvirmos a prece, estavas em França, chegaste a Paris há 6 anos apenas. Já apareceu a oportunidade de comentar, portanto, esta transição, não é? Mas conta-me um bocadinho qual foi a tua formação musical. Vamos voltar um bocadinho atrás, não é? Portanto, começaste a cantar com 7 anos, com um pai que já cantava, que já ainda canta, claro, claramente, no norte de Portugal, no Porto. Qual foi a tua formação universitária, mais ligada com as letras, não? Conta-me tudo.
De todo. Não foi nada, ou seja, eu mantive sempre esta ligação às artes, por assim dizer, mas a minha formação universitária está ligada à saúde. Não tem
nada a ver.
Não tem tanto
a saúde. Sim, mas eu também não tenho. Cantar, não é?
Sim, claro, é uma performance também.
E manter a sua saúde mental, não é?
Portanto, claro que sim, claro que sim. Mas pronto, depois do fado, isto aos 7, 8, continuei, mais tarde descobri o teatro musical e comecei a fazer algumas peças, comecei a fazer formação em teatro musical também. Pronto, e entrei noutra vertente, não é? Na vertente do teatro, e também não saí mais, porque eu acho que tem a ver com tudo que seja expressar-nos, tudo que seja passar uma história. Foi assim que eu comecei mesmo no fado, tudo que seja contar uma história, usar a palavra, faz parte do meu universo, e eu dou mesmo muito, muito valor às palavras. A verdade é que eu queria ter continuado nas artes, ou nas letras, mas pronto, eu era muito boa aluna, então os meus pais acharam que era um desperdício, entre aspas, claro, eu não aproveitar isso também para ter uma formação dentro de uma área que eu também gostava, porque eu sempre fiz desporto e sempre...
Mais concreta, não é?
Não. Sim, ou seja, mais segura. E eu consigo compreender isso, hoje em dia lido muito bem com isso, e se calhar foi graças a isso que eu me mudei para a França. Comecei por Nice, estes 6 anos foi metade em Nice e metade em Paris. E foi isso que me trouxe, também que me trouxe a França. Foi a minha profissão como fisioterapeuta, aqui em França, kinesioterapeuta. E pronto, mas a par da minha formação universitária, eu continuei a fazer teatro, continuei a cantar e pronto, não consegui separar uma coisa da outra e acabei por mais tarde, agora que estou cá em Paris, começar uma formação de teatro e já estou no último ano do Clube Fleuron e pronto, é isto.
Obviamente, uma grande formação de teatro, Cour Florent, obviamente que quem está em Portugal deve sonhar, não é? E gosta de representar, deve sonhar com o Cour Florent. De uma certa forma, é um sonho que conseguiste concretizar.
Sim, exatamente. Ou seja, eu, para ser muito honesta, eu nem tinha a dimensão do que era esta formação. Eu estava em Nice, numa altura, e estava à procura, eu procurava muito fado no Sul, e não encontrava tanto, procurava teatro e também nunca tive a sorte de encontrar uma formação ou uma companhia que eu pudesse realmente fazer isto, que eu também gosto, isto é muito, muito redutor, mas nunca consegui encontrar. Depois, uma altura, vi um workshop aqui em Paris e decidi vir. E correu muito bem, correu bem demais até, porque depois acabei por ingressar na escola mesmo, no mesmo ano e pronto, e neste momento já estou no terceiro ano, quase a terminar esta formação.
Eu acho que efetivamente estas duas, o fado e esta formação do Cor Florent estão interligados e acho que é muito natural tu conseguires muito bem nesta área. Conta-me um bocadinho como é que o fado, precisamente, o que é que o fado trouxe à tua formação no Cor Florent? Será que trouxe-te uma experiência ainda mais intimista, consegues expressar com mais facilidade do que os outros, os alunos, por exemplo? Portanto, isto, conta.
Eu acho que elas se entreajudam. O fado
Certeza.
ajuda-me no teatro e o teatro ajuda-me no fado. Porquê? Porque quando estou no teatro, a vantagem que eu tenho em viver o fado é eu já, ou seja, eu já usei muitas emoções, já naveguei por muitas emoções, que me são muito úteis no teatro. E o mesmo se passa ao contrário, ou seja, é como eu estava a dizer há pouco, eu posso muitas vezes não ter vivido aquela história, mas eu consigo utilizar o meu corpo e os meus sentimentos para dar voz a essa história, quase para sentir algo que eu nunca senti, de facto, que eu não vivi aquela vida, aquela história, em vários fados. Isso acontece de contar estas histórias. Depois, a parte do ser fadista no teatro, ainda acho que se calhar até acaba por ser sempre, porque eu trago sempre ao de cima, acho que acabo sempre por trazer o fado como o mais benéfico de tudo, mas pronto, isto é aquele amor. Mas acho que o que traz também é a alma, é sobretudo a alma, com que se faz as coisas. E também, voltando ao início, aquilo que eu dizia do ser fadista, do viver o fado, do viver deste modo. O fado é um bocadinho um modo de viver também para mim. Ou seja, acho que sempre ajudam uma com a outra.
Acredito que sim. Na nossa conversa, uma palavra que sobressaiu com muita frequência é a palavra história, contar histórias, não é? Eu acho que é muito
Sim.
importante, efetivamente, para uma atora, não é, uma atriz, e também para uma fadista. E por que não ouvirmos agora a linda história que todos os nossos ouvintes conhecem, quase de cor e salteado, que é a história da Júlia Florista. Podes comentar, foi uma escolha musical tua e eu escolhi a interpretação do nosso padrinho da sala Vasco da Gama, o Carlos do Carmo, claro.
Ai, eu adoro Carlos do Carmo. Sim, eu posso comentar porque eu trabalhei com alguns músicos, no Porto, e eles achavam que eu fazia com alguma. Pronto, vou tirar um bocadinho, com alguma mestria, se calhar é demais, não sei, mas com algum jeito, isto de contar histórias. Porque e eu comecei a navegar pelo universo, precisamente, Carlos do Carmo, Lucília do Carmo, Fernanda Maria, estas grandes fadistas que contavam histórias de uma forma brilhante, e acabo por recorrer sempre a isto, e acabo por. A Júlia Sorista apareceu-me na minha vida, até foi por. Bem engraçado, foi quase uma encomenda de uma amiga minha que gostava muito deste fado e que brincava comigo a chamar-me Júlia, e ainda nos chamamos Júlia uma à outra, precisamente por causa deste fado, e então eu disse, eu vou aprender esse fado e vou cantá-lo. E fui fazer uma homenagem ao Caso do Carmo depois, há uns 2, 3 anos, talvez, e cantei este fado. Eu já fiz quase uma surpresa a essa minha amiga. E esta história que eu tenho da Júlia Florista, e é um fado que eu gosto muito de cantar, é um fado muito castiço, um fado muito alegre, é assim, eu gosto muito, e eu gosto muito das palavras, acho que é muito giro, é um fado que eu gosto muito de cantar, que dá-me muito prazer em cantar.
Bem, então enquanto não podemos ouvir a Joana Pereira cantar a Júlia Florista, vamos ouvir o grande Carlos do Carmo.
Júlia Florista, boêmia fadista, diz a tradição. Fui nesta Lisboa, figura de proa da nossa canção. Figura bizarra, que ao som da guitarra o fado viveu. Vende as flores, mas os seus amores jamais os vendeu. Oh, Júlia Florista, tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz entoa as noites bairristas, poémias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé, um jeito de andar. Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar o pregão, na boca a canção, falando de amor. Encostado ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Oh, Júlia Florista, tua linda história, tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz entoa as noites bairristas, poémias fadistas da nossa Lisboa. As noites bairristas, boémias fadistas da nossa Lisboa.
Queridos ouvintes, estou na companhia da Rádio Alfa nesta sexta-feira, dia 15 de março de 2024. O Coração Fadista está no ar com uma linda convidada, a Joana Pereira. Joana, que tem muitas histórias para nos contar. E, sobretudo, a sua própria história, a história de uma jovem mulher que deixou Portugal há 6 anos para instalar-se em França, para trabalhar e também cantar o seu fado. Joana, quais foram as principais dificuldades que encontraste ao chegar precisamente em França? Tu já tinhas vindo cá passar férias ou a tua primeira
já.
abordagem no país? Ok, já conhecias o país então.
Já
Agora,
conheci
se tem a
Paris.
França. Paris, ok.
Já conheci Paris. Depois também sabia que a minha avó nasceu cá, Mas nunca imaginei viver cá. Nunca foi algo que eu pensasse. Ou seja, eu decidi num espaço de meses esta mudança. É difícil, sobretudo quando deixamos, eu vou dizer tudo, mas é mesmo, pronto, é tudo. Deixamos a família, os amigos, o ambiente a que estamos habituados, a nossa zona de conforto. E eu senti que a determinado momento eu estava-me a instalar demasiado nessa zona de conforto e que tinha que arriscar, tinha que tentar algo diferente. Os 3 primeiros anos, aliás, o primeiro ano foi o mais difícil. Foi quando estava em Nice. Nice é uma cidade lindíssima, eu tenho as melhores recordações de sempre, aqui em França, lá. Hoje em dia já não são, já se equilibram também. Paris também já está a ganhar o seu lugar, já está 3-3, portanto já estão a competir bem. Mas o primeiro ano foi muito complicado porque eu não sabia falar francês. Estava a viver sozinha pela primeira vez, estava longe de toda a gente, mas tinha o um mar. Pronto, tinha isso que me ajudava a ultrapassar as
O elo
minhas
de
dores.
ligação com Portugal, não é?
Exato, exato. Pronto, mas tudo se faz e eu não me arrependo de nada. Eu muitas vezes digo, se eu soubesse o que sei hoje, se calhar até teria vindo mais cedo. Não é nada, ou seja, não é nada que eu tenha como negativo, pelo contrário.
Tudo bem quando chegou o momento certo, não é? Então, através
Sim.
dessa imagem do mar, esta ligação entre o mar de Nice e o mar que vis, portanto, vias lá no Porto, vamos ouvir outra linda história de uma mulher, a história da Carmen Sita, cantada pela Amália Rodrigues. Foi uma seleção musical tua também, ouvimos Carmen Sita, obviamente escolhi a interpretação da grande diva rainha Amália Rodrigues. E podes comentar então o que é que representa este tema, Carmen Sita, para ti? E também já agora que vamos ouvir Amália Rodrigues, obviamente que Amália também tem e teve uma influência importante, não é, na tua vida de fadista.
Ah, Amália, falar da Amália. Amália é o meu ídolo. Eu acho que
Não estava à espera de tanto, mas ó, ótimo.
é o meu ídolo mesmo. Eu tenho imensos livros da Amália e eu inspiro-me muito na Amália, na força da mulher que ela foi. E eu de facto, mas é mesmo o meu ídolo, é engraçado
Ok,
porque eu
acredito,
já disse
acredito. É uma mulher forte, uma mulher livre, uma mulher assumida, claro,
sim,
entendo
exatamente. E eu já
perfeitamente.
disse que um dia que eu tenha, se eu tiver uma filha, que se vai chamar Amália. Portanto, já está aqui na rádio.
Eu também tinha dito isso, mas tenho dois meninos, portanto não consegui. Está mal.
Eu vou tentar.
Ok.
Pronto, e a Carmen Sita foi o segundo fato que eu aprendi. Ou seja, o meu pai, ele, por exemplo, não, eu acho que ele dificilmente me poria a cantar um dos fados que eu canto hoje em dia, como Estranha Forma de Vida, Maldição. Dificilmente ele me poria a cantar fados assim. Ou seja, o meu pai punha-me a contar histórias. E a história da Carmen Sita, já usei este fado também no teatro, ainda em Portugal, porque de facto é uma história também de uma mulher forte, que é condenada pela sua beleza. Ou seja, de como tornar isto mais perceptível. Eu não sei se me estou a fazer
Sim, estou
entender,
a entender perfeitamente, Catarina.
mas era uma história muito bonita. Eu, se calhar, na altura em que cantava, deveria ter que uns também 8, 9, talvez. Ou seja, se calhar nem sequer entendia a dimensão do que isso era, mas eu gostava de cantar também. Eu gostava de cantar porque era uma cigana e eu achava giro e eu acho um fado muito bonito também. Hoje em dia já o vejo noutra dimensão, assim como tudo que vamos cantando, depois se calhar mais à frente é quase como um livro, que se calhar pegamos numa altura e passado 5, 10 anos vamos voltar a lê-lo e já temos outra percepção das coisas.
Com
Acontece
certeza.
também com os fados e o Carmen Sita na altura também gostava muito, eu quase que era pôr as mãos nas ancas para cantar, era assim, era muito difícil. É muito giro este fado também, também gosto muito. E a Amália, pronto, eu acho que nem consigo, nem tenho palavras para descrever o que é que significa na minha vida e neste percurso meu pequeno, fadista.
Às vezes o silêncio também fala mais do que muitas palavras. Vamos ouvir então a Amália Rodrigues, Carmencita.
Os afagos e carinhos perdeus pelos caminhos sem nunca os ter conhecido. E ando buscando aventura como quem anda à procura de um grão de areia.
Segundo as palavras da nossa convidada de honra desta noite, a Joana Pereira, a história da Carmencita, que acabamos de ouvir na voz da grande diva Amália Rodrigues, é a história de uma mulher forte que se faz condenar pela sua beleza. São as tuas palavras, querida Joana, que eu anotei durante a nossa conversa. Ser mulher e ser fadista num mundo que é dominado também pelos homens, não é? Há muitos músicos homens. Será que foi complicado? Já estou a ver que és uma mulher bem assumida, que gosta de vez em quando, não é? De assumir também a sua posição forte de mulher e na escolha também dos temas que cantas. Eu sei que de vez em quando também gostas de escolher temas que por norma são cantados por homens.
Exato, eu acho que eu ouvi muitas vezes quando eu gostava de alguns fados que até o meu pai cantava, que tenho estas memórias boas de ouvir cantar, eu gostava de cantá-los, gostava porque não trazê-los para a minha história se faziam parte dela. E eu canto alguns fados, como pronto, a Júlia Florista também já foi cantada por mulheres, mas a moda das tranças pretas, por exemplo, era um fado em que eu quando chegava a uma casa de fados e pedia para cantar esse fado, ouvi-me muitas vezes, isto pronto, as coisas também mudam, mas também temos que fazer um bocadinho por isso, ouvi-me muitas vezes, não, isso é um fado para homens, isso é um fado cantado por homens. Mas porquê? É só mudar um tom. É só mudar o tom.
Certeza.
Desde que a história, mais uma vez, desculpem a redundância, mais uma vez, a história faça sentido que eu a canto, porque não? É mesmo. E há fados muito bonitos cantados por homens, e que depois são cantados por mulheres e continuam bonitos de igual forma, nem mais nem menos, mas são bonitos de outra forma, de uma forma diferente. Eu acho que não temos que criar barreiras que não existem.
Pois. Então, efetivamente, enquanto também estamos à espera de te ouvir cantar a moda das tranças pretas, aqui no Coração Fadista esta noite, vamos ouvir José da Câmara cantar com Vicente da Câmara a moda das tranças pretas, precisamente.
Como era linda com seu ar namoradeiro. Ele chamava menina das tranças pretas, pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado. E assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado. E assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças. Deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o chiado carregado de mil tranças. Mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado. Mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha.
Dois grandes senhores, José da Câmara, Vicente da Câmara, o fado A Moda das Tranças Pretas, uma escolha musical da nossa convidada Joana Pereira, que está na nossa companhia aqui na Rádio Alfa até à meia-noite, horas de Paris. Joana, estou muito contente de receber-te aqui nesta casa. Já há algumas semanas que estava à espera de ter essa conversa contigo, já que és uma recém-chegada no fado de Paris, não é? E eu tenho a certeza absoluta que a tua carreira ao nível do fado será cheia de sucessos, repleta de sucessos. Conta-me precisamente como é que foste recebida aqui pela comunidade fadista de Paris. Como é que surgiram, começaram a surgir os projetos? Conta-me mais uma história.
Então, como disse há pouco, quando estava em início, eu não encontrava nada de fado. E eu então, quando sou, vinha para Paris, eu disse, não, agora é o momento, em Paris tem que haver fado. Tem que haver fado, então eu andei a pesquisar.
Tinhas aqui um contacto, não tinhas contacto nenhum, então.
Nada, 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 nada. Eu lembro-me de estar em Nice e enviar uma mensagem, acho que Associação Gaivota, a perguntar se não
Maria José Henriques,
tinha
pois.
nada no sul. Eu não sei com quem falei na altura. Eu sei que me mandei uma mensagem e responderam-me a dizer com muita pena que não tinham de facto nada no sul. Não sei se isso mudou entretanto. Mas pronto, então lembrei-me, não, vou para Paris. Agora tenho que encontrar fado. Não tenho o meu mar, vou ter que ter o meu fado.
Mas
Então,
tinhas o
andei.
contacto, peço para estar a interromper, mas tinhas
Não,
o
não,
contacto
não, não, nada, nada,
que é
não tenho.
oriundo também do Porto, que ele conhece muito bem o fado de Paris, que é o Toninho do Porto. Porque a primeira vez que te vi
Não,
também foi que estavas acompanhada pelo
sim,
Toninho, não? Ou
não
conheceste aquele
tinha,
Toninho?
foi cá, foi tudo cá, ou
Ah, foi
seja,
cá.
eu não tinha contacto nenhum, eu vim mesmo quase de paraquedas, vim de avião, mas de paraquedas. E então eu andei a pesquisar onde é que eu podia ouvir fado, e lembro-me que uma vez estava a passear pelos ruas de Paris, e lembrei-me que havia o Portolojia, e lembrei-me de ter visto a casa, o Saudade, o restaurante Saudade, que era muito conhecido, que já me falavam dele em Nice, e eu pensei, tenho que ir lá, tenho que ir ao Portologia, porque também já tinha ouvido, já tinha pesquisado o Portologia, e acabou por fazer-se isso, fiz isso num sábado, ir aos dois sítios, ou seja,
Incrível,
tinha
muito bem.
passado, passei no Portologia só assim de tarde para ver como é que se passava lá, e perguntei na altura ao Pedro que trabalhava lá, como é que eram as noites de fado lá e se eu podia ir e se podia cantar. Disse, ah, claro que sim, pronto, saí de lá, e fui, não, na altura nem era o Pedro, mas pronto, isto, eu fui a seguir ao, já
Estava
estava
um senhor
acordado,
simpático, ok.
estava um senhor simpático, e a seguir fui ao soldado jantar, pronto, assim um bocadinho mais envergonhada, só perguntei quando é que havia, e então disseram-me também, pronto, passado, não sei se foram uma semana ou 2 semanas, decidi ir à Portologia, que era uma quarta-feira, e estavam a tentar lá, e tinha uma parte do fado vadio, e pronto, tentei. A partir daí começou-se a abrir aos pouquinhos, uma porta aqui, uma porta ali, ou seja, do Portologia conheci o João Duque,
Jónico Anul, pois.
exato, e depois fui cantar os afiches, e depois fui convidada para ser. Para fazer uma noite na Portologia, só eu, e assim foi-se encaixando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Agora acho que está tudo a correr muito bem. Está tudo a correr muito bem.
Coisas acontecerem então de uma forma muito natural, como bem mereces, e, efetivamente, o teu talento, com o teu talento não podia ser de outra forma. Vamos marcar uma pausa na nossa conversa para ouvirmos mais um fado, mais um tema que escolheste, o fado grave Maldição. E eu escolhi a interpretação da Gisela João. Maldição
Ah,
é também um tema que cantas, um tema tão importante para os fadistas mesmo. Faz parte, tanto daquele alinhamento, não é? Bem especial para os fadistas, normalmente. O que
sim. É
representa
verdade,
para ti este fado?
maldição, ou seja, é um fado assim mais puxadinho,
Mais
puxa um
sentido?
bocadinho mais
Mais
ao
intenso?
sentimento, é um fado tradicional, não é? Um fado grave. E lá está, eu também só senti quando senti que fazia sentido, senti, só cantei quando senti que fazia sentido, passar por estas emoções e conseguir transmiti-lo da melhor forma. Era um fado que eu receava muito cantar, eu acho que precisamente por isto, mas que hoje em dia é quase impossível não cantá-lo, não é? Nós
Será que
nem.
podes dizer que é o fado da maturidade? Porque houve um momento, existiu um momento onde
É
cantavas
quase, é isso.
histórias, não é? E o facto de cantar
É
Maldição,
exatamente.
assumir que plenamente és fadista, de forma, portanto, completamente.
É isso, é muito isso para mim. É mesmo, faço das todas as minhas palavras, é mesmo passar a ser quase de menina a mulher, não é?
Exatamente.
É um destino que nós não. Eu, por mais que tentasse da minha vida, que não tentei, não é? A verdade é que não tentei fugir ao fado. Eu ia acabar por ter que cantá-lo, eu ia acabar por ter que vivê-lo. E esta maldição é mesmo, também fala de um amor, não é? É um amor, e eu acho que o amor é transversal, transversal a tudo, não é? Então acho que conseguimos cantá-lo quase dirigidos ao que amamos, seja o que for. E lá está, não podia cantá-lo nunca com 7, 8 anos. Podia cantá-lo, mas não me fazia tanto sentido para mim.
Então vamos ouvir agora a Gisela João cantar Maldição, precisamente.
destino. Maldição, mandei nós meu coração, um do outro assim perdido. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro nem te entendo. Amo e odeio sem razão. Coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Que sina tua, meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Ai, gelada solidão, que tu me das, coração. Desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte.
Quem gosta de fado, obviamente que deve gostar, não é, das grandes Gisela João, e a interpretação que ela dá de Maldição é simplesmente incrível, ao meu ver, mas eu tenho a certeza absoluta que também a tua interpretação, querida Joana Pereira, é fantástica. E cá estamos à espera das gravações. Quando é que está previsto, então, a gravação de um disco ou de alguns temas? Será que é um projeto que tens por breve?
É, primeiro, só para voltar ali à Maldição e à Gisela João, é uma mulher do Norte.
Ah, claro.
Não, porque eu gosto muito dessa versão também. Falando de projetos para gravação, eu tenho isso em mente, tenho muito isso em mente. E tenho que tirar na parte do profissionismo para fazer uma coisa, de facto, para conseguir ter algum material cá fora, e acho que isso também é importante. Não está previsto, ou seja, não tenho data prevista, mas sei que mal termino o curso, que eu termino agora no final de junho, vou-me dedicar a 200% a isto tudo, ao fado, talvez à gravação de um álbum, talvez à criação.
E o processo da escrita, então, como é que está representado na tua vida, querida Joana?
Relativamente à criação, eu falo de escrever, eu gosto muito de escrever. É quase, como disse no início, era as palavras, as histórias, eu gosto de fazer, como é, transbordar, não é? Aquilo que às vezes vai cá dentro e que por palavras, oralmente, não é? Não conseguimos dizê-lo, escrever é tudo muito mais, é muito mais fácil para mim. Também gosto muito de falar, mas gosto muito de escrever, gosto mesmo muito de escrever e acho que sim, acho que também vai passar por aí, vai ter que passar por aí.
Muito bem, então estamos à espera, querida Joana, de um disco teu, o teu primeiro disco, com originais e poemas escritos por ti, então.
É isso, vamos ver.
Eu
Quero
desejo. O que é que
tudo
podemos
para aí.
desejar? Ah, o que é que podemos desejar, então, ao teu futuro e, precisamente, à tua carreira?
O que é que me podem desejar? Que eu continue a ser muito feliz a fazer o que eu faço. Só isso. Porque se eu for feliz, tudo corre bem e vai tudo acontecer naturalmente como tem acontecido nos últimos tempos. Eu acho que é só continuar a viver as coisas como vivo hoje.
Antes de nos despedirmos então dos nossos ouvintes, porque o Coração Fadista tinha apenas 1 hora e eu tenho a certeza absoluta que serás a minha convidada em breve também para outros programas, mas entretanto vamos ouvir antes da despedida Estranha Forma de Vida.
A estranha forma de vida vai um bocadinho de encontro àquilo que dizia há pouco de maldição. Acho que foi o primeiro fado que cantei meu coração aberto, não é? Com maturidade. E é quase. Eu levo muito isto disto de sentir tudo muito, porque eu acho que quem é fadista é que sente as coisas assim um bocadinho mais. E a estranha forma de vida é como lidar com estas emoções, com este coração. E fez muito sentido começar a cantá-lo, fez muito sentido tê-lo no meu repertório, é um fado que já é muito cantado e há inúmeras pessoas que o cantam, e ainda bem, porque sendo sentido, faz todo sentido cantá-lo, porque ele é um fado lindo. Para mim é um fado mesmo, mesmo, mesmo muito bonito.
Isso dá razão. E acabaste de mencionar que é um fado muito cantado, e por que não ouvirmos agora a interpretação da grande Marisa, que levou precisamente este fado a todos os palcos do mundo. Portanto, em qualquer cidade do mundo, acho que ouviu-se o Estranha Forma de Vida, cantado pela grande Marisa.
Toda a minha saudade foi por vontade de Deus. Que estranha forma de viver tem este meu coração. Vive de vida perdida. Quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração. nasceu independente. Coração que não comando, vives perdido entre gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais.
Voz inconfundível da Marisa com o lindíssimo poema Estranha Forma de Vida, mais uma escolha musical da nossa convidada de honra, Joana Pereira. Joana, foi muito agradável ter-te aqui connosco no Coração Fadista. Será que queres deixar uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Alfa?
Quero primeiro de tudo agradecer a vocês pelo convite. Tenho realmente muito gosto de estar aqui convosco hoje. Para os ouvintes da Rádio Alfa, continuem a ouvir a Rádio Alfa, continuem a ouvir o nosso Portugal aqui e faz tanta falta, são mesmo um aconchego para o coração e continuem a ouvir.
Muito obrigada, Joana, o encontro fica marcado em breve aqui na Rádio Alfa ou num restaurante, numa casa de fado em Paris. Muito obrigada.
Obrigada.
Não, breve, começa a lavar esta gama. Beijos para ti.
Obrigada, uma boa noite para vocês.
Obrigada, Joana. Rádio Alfa.
Coração Fadista, com Odete Fernandes. Só na rádio que nos liga.